Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e você pode participar diretamente. Tem quando está ao vivo aqui, você acompanha no bate-papo, no chatzinho que fica do lado, você pode mandar a sua mensagem em tempo real e nós vamos estar atentos aqui para acompanhar o que você está achando dos assuntos que são comentados e também das notícias que são aqui anunciadas. Propagadas, divulgadas, checadas. Olha, vamos falar em checagem? Rapaz, o pessoal manda pra gente muita coisa. Aí, ontem me mandaram um vídeo mostrando o estado em que se encontra o estádio de futebol.
De onde?
Lá, de uma das principais praças esportivas da cidade de Bacabal. Bacabal. Quem é o prefeito de Bacabal é hoje o presidente da FAMEN.
É o Roberto.
Roberto Costa. A praça esportiva, como é que é o nome lá? É o José Luiz Nery Correia, mais conhecido como Correão. Olha a situação do Correão aí,
homem. É esse estádio aí?
Olha aí, ó.
Ih, rapaz.
Olha aí o vídeo. Tem o áudio. O cidadão falando da situação. Olha, tá vendo lá?
Tem o mato tá até na
tela. O mato tomando de conta, as coisas enferrujadas, cadeiras.
Se sentar ali é tétano, né? Se sentar ali é tétano na hora.
Hora de incentivo ao esporte. Vamos chamar a atenção aí do novo secretário de esporte. Conversa com o Roberto Costa. Pede um dinheirinho aí pro Brandão e vamos autorização para poder consertar esse estádio. Muito obrigado aí ao André Rios, pelo nosso vídeo, parceiro, né? Lá da Mix 92, rádio que retransmite também, nosso amigo Genival Silveira, da Rádio Cidade FM, o nosso amigo Antônio do Linhares, da Clube, também retransmitindo aí para a região. Infelizmente, ainda está nessa situação.
Eu tenho visto bastante o presidente da FAMEN, o Roberto Costa, em eventos com o governo. Então, eu acho que ele vai sim.
Apresenta essa situação para poder resolver, para não deixar o pessoal lá que quer. Tem os campeonatos, assim, é um estádio importante, é um nome conhecido, Correão.
Uma cidade conhecida demais,
Bacabal, muito importante. Destaque, muito importante. Então não pode deixar isso acontecer. Mas o pessoal de Balsas, esse sim vai receber. Olha, atenção, galera. Tem outro. Antes de ir para Balsas,
sim.
Nós vamos chamar o Manelzinho. Manelzinho é o do presidente do Conselho Comunitário da região do bairro São Raimundo.
Colaborador.
Grande comunicador.
Colaborador
da Central. Colaborador. Mostrando aí, ó. Esse trecho que ele está mostrando aí. Vamos deixar ele narrar um pouquinho.
Da BS Antecipo, do quilômetro 2, até aqui na via principal do Conselho São Raimundo, tá? A segunda etapa, ó, ela começa aqui, ó. Começa justamente aqui a segunda etapa, ó, tá? Vai daqui da avenida principal do Conjunto São Raimundo até ali, passando em frente ao Parque Independência, esse poema, tá? Pra você ver que a obra aqui tá muito bem adiantada, certo? Vou mostrar lá na frente pra você ver como é que tá essa obra aqui, ó, certo? É a previsão de entregar essa obra aqui agora em agosto, né? E são três etapas, né? Com todas com seis faixas, três em três voltando, com ciclovia, correto? E aqui, ó, esse muro era bem aqui, ó, certo? Esse muro era bem aqui, já foi derrubado o muro de Berlim, esse muro foi botado pra cá, ó, 20 metros pra dentro, ó, certo? E essa aqui, segunda etapa, ela vai até a Avenida Guajajara, no São Cristóvão, próximo viaduto. A terceira etapa, ela vai do Parque Independência, Expoema, até a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tanto a segunda como a terceira etapa já está bem adiantada. O trabalho aqui está todo vapor. Já foi feito a drenagem profunda, correto?
As imagens, o Manelzinho está mostrando mais uma vez para a gente aí as imagens da Avenida Metropolitana, uma das maiores obras viárias do estado do Maranhão, e especialmente da capital do estado nos últimos 400 anos de São Luís. saindo da BR-135, passando aí por cerca de 50 bairros e seguindo para interligar com a Avenida Litorânea, já depois do bairro Araçagi.
Nós estivemos aí nesse local.
Nós estivemos nesse local aí, que foi feita a entrega da primeira etapa das obras.
Foi aí que o governador disse que quem manda nessa região não é bandido.
Não é bandido. Foi aí que ele disse. Não é bandido. Quem tem que mandar é a segurança pública. E aí está sendo aberto aí esse trecho, aí ele segue ali, vai chegar ali perto do Parque da Independência. Quando chega próximo do Parque da Independência, aí ele retorna essa avenida, ela faz um anel e retorna para sair perto do viaduto que o Braide construiu ali na descida para a rodoviária. Perto do aeroporto, perto da terminal rodoviária. Olha aí, ó, o espetáculo que é o projeto dessa obra. Aí ele vai seguir, essa é a parte que já foi entregue, ó, a largura desse canteiro aí, ó. E aí onde tá a coisa quando é bem feito. Tá, cadê os fios elétricos, aqueles que ficam
tudo subterrâneo.
É.
Olha só isso aí, ó. O Beto Fernandes aí começa a aparecer metrópole.
Aí começa a aparecer uma cidade.
É verdade.
Né? Atenção, Bright. Pega uma aula aí com o Brandão de negócio de projeto de avenida.
De avenida, de acessibilidade.
Até agora o Bright só está recapeando as que já estão feitas. Essa daí não, está sendo feita
mesmo. Construída.
Né? É construída, implantada. Aí está vindo, retorna. Uma alça vai sair de volta na Avenida Guajajaras, perto lá do viaduto lá que o Brade construiu, e a outra segue para a Universidade Estadual do Maranhão. As máquinas já estão quase chegando na Avenida Lourenço Vieira da Silva, ali nas proximidades do retorno da Universidade Estadual.
Isso.
Universidade Estadual. Exatamente.
Que liga a cidade operária.
Esse retorno aí vai ser requalificado. Você vê que são... tem duas pistas, tem uma que está vindo, aí a outra retorna, porque tem vindo da BR-135, retorna para Guajajara, passa pelo retorno da UEMA, segue para aquela barrigudeira na estrada de São José de Ribamar. De São José de Ribamar, segue por dentro, vai sair na estrada da Raposa,
né? Passando pela Maioba.
E já tem outra quantidade de máquina muito grande vindo da região ali do Araçagi para sair.
Para encontrar aqui
Para vir encontrar com eles, para sair ali naquela região que você conhece muito bem, Beira-Rio.
Beira-Rio, ali é Maioba do Mocajutuba.
Pois é.
Olha, Humberto Fernandes, eu quero aproveitar, já que você falou na Maioba, a gente esteve lá na assinatura da ordem de serviço para duplicação dessa região.
E foi.
Eu não esqueço que quando o governador Brandão falou, olha, estamos aqui assinando a ordem de serviço para duplicação desta MA, o prefeito de Passo do Lumiar, o Fred Campos, ele disse, não, é triplicação, porque serão três mãos de ida e três mãos de volta.
Quer dizer, vai acabar com o engarrafamento
naquela área. Vai embora.
Agora vamos seguir para Balsas.
Vamos embora.
Balsas.
Vamos pular para longe.
O que vai acontecer?
Você estava falando em São Luís, tu pulou para o sul do Maranhão.
Vamos para o sul do Maranhão. Olha aí.
Eita.
Rapaz, a população de Balsas, os meninos que estão estudando lá, fazendo o ensino fundamental, médio, todo mundo se preparando para entrar para esse belíssimo projeto, que é um campus da Universidade Estadual do Maranhão, lá para a cidade de Balsas. É um espetáculo. O reitor da UEMA, o Walter Canales, celebrou essa conquista. Dá para colocar aí a fala do reitor?
Inclusive, o Walter Canales, ele tem anunciado muitas ações.
Essa área aí desse projeto que você está vendo aí, a foto assim, a parte de cima, 15 mil metros quadrados de área. Com uma estrutura muito moderna, adequada aí para atender a crescente demanda da educação superior naquela região de Balsas, que agora vai produzir biocombustível. Né? Que está produzindo
ali
biocombustível.
É conhecido como a UEMA-Sul.
Isso, o etanol está sendo produzido lá com amido de milho, né? Uma indústria que custou aí, R$1,5 bilhão de reais, e agora parece que vão investir mais de R$1 bilhão novamente para ampliar.
A gente está falando em ciência ecologicamente correta.
Pois é. Essa construção será executada aí pela empresa Antares Engenharia, com prazo de conclusão previsto para 540 dias. E eu estou achando
dias. É rápido, né? 540 dias para fazer 540, tudo isso, né?
São 15 mil metros quadrados. E aí é uma expectativa muito grande. Aqui a Universidade Estadual do Maranhão, hoje, está sendo considerado por as pessoas que antes diziam assim, mas é o EMA, vou estudar para ir para o EMA. Rapaz, a disputa para entrar na UEMA agora... O pessoal dizia assim,
eu quero ir para a UF.
Exato. UEMA, né? Agora, quando o pessoal...
Quero vir para a UEMA.
Diz que é o orgulho de quem estuda na Universidade Estadual do Maranhão.
Você quer ver um passo largo da UEMA?
Que foi essa abertura aí do curso de medicina para a universidade.
Eu ia falar isso. Você quer ver um passo largo na UEMA? Medicina.
Pronto. Medicina.
Pronto, não precisa falar mais nada.
Não precisa falar mais nada. Aí o
governador é formado pela UEMA.
Veterinária, por isso que ele disse assim, agora eu quero um curso de medicina. Na Universidade Estadual. E Dona Gisele, minha filha, estudo de manhã, tarde e de noite. Só quero se for. Não. Passou para odontologia. Ele disse, relaxou a odontologia.
Eu quero
é medicina na UEMA.
Que Deus abençoe.
A Universidade Estadual do Maranhão. Então tem que se dedicar para estudar tudinho direito para poder passar. E a concorrência também.
Também.
A concorrência para entrar todo mundo, até dos outros estados, querendo entrar para a Universidade Estadual do Maranhão. Já... Localizou o reitor? Então nós vamos fazer, só encerrar aqui com outro assunto e depois de localizar a gente traz o reitor falando. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social se juntou com vários outros bancos para oferecer linha de crédito para você que quer abrir um negócio no estado do Maranhão. Letícia Oliveira tem as informações.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, realizou em São Luís uma edição do projeto BNDES Mais Perto de Você. O evento foi voltado para empresários, sobretudo micro, pequenas e médias empresas. Na oportunidade, foram apresentadas soluções de crédito, garantia e consultoria em parceria com agentes financeiros, Governo do Estado do Maranhão, SEBRAE, Federação das Indústrias do Estado e outras entidades empresariais.
O governo Carlos Brandão tem sido marcado por parcerias institucionais com o governo federal, governos municipais e parceria com a classe empresarial dos três setores da economia, agropecuária, indústria e setor terciário. Por quê? Porque é esse o papel do Estado, induzir o crescimento econômico, orientar as políticas econômicas, beneficiando aqueles que geram emprego.
O banco também vai detalhar chamada de projetos para indústrias do Nordeste no valor de 10 bilhões de reais, com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável.
Eu acho que a parceria entre o governo federal, governo estadual e iniciativa privada é de extraordinária importância, principalmente em momentos de dificuldade, né? E a dificuldade que o mundo vive hoje de tarifações, mudanças de fluxos comerciais, empresa que exportador de repente é obrigada a redirecionar seus produtos, então é um momento realmente ímpar. E é um momento de oportunidades. Então é um momento que o BNDES venha à nossa casa, ao nosso estado, oferecer recursos para investimentos, isso aí tem uma extraordinária importância para o setor industrial, no sentido de poder gerar mais inovação, mais competitividade e enfrentar melhor as adversidades do atual mundo externo.
Esta é a maior disponibilidade de recursos para que se faça investimento na indústria do Nordeste.
O Maranhão é vice-líder tanto em aprovações quanto em desembolsos na região Nordeste. E o destaque é justamente o tema da inovação, que é um dos temas que nós trouxemos aqui hoje, né, para aproximar ainda mais o BNDES da micro, pequena e média empresa. O nosso modelo de negócios, ele se dá por meio dos agentes parceiros e hoje uma grande oportunidade aqui na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão de dialogar sobre as diversas linhas para capital de giro, para a compra de máquinas e equipamentos, investimentos nos negócios.
Olha aí, tô pensando em abrir um negócio. Olha, aí, se prepara, né? Aí, BNDES, que eu vou dar uma entrada aí.
Nós vamos ligar.
Não, vai pessoalmente.
Pera aí que eu vou também.
Me dá o teu e-mail, MDS, para mandar aqui um projeto importante. Olha, você que às vezes só reclama, assim, ah, mas o governo não faz nada, não sei o quê. E você está fazendo o quê? Pretende fazer o quê? As linhas de crédito estão sendo abertas, oferecidas pelo BNDES, pelo Banco do Nordeste, pela Caixa Econômica Federal, pelo Bradesco, pelo Santander, tudo abrindo as portas aqui no estado do Maranhão. Ah, eu quero vender banana na feira. Faço, bote no papel, chegue lá pro BNDES, olha, custa tanto as primeiras carradas de banana, eu quero comprar com essa banana aqui, se eu vou comprar a tantos reais, vou ganhar tantos centavos em cada banana e o lucro é garantido para me devolver o dinheiro de vocês.
Isso.
Aí o Banco do Nordeste, poxa, tá aqui o dinheiro, vai trabalhar, e aí você vai gerar emprego para sua filha, pro seu filho, para o padrinho, para o sobrinho,
a pro, né, pro
chamar a economia, movimentar a economia, ajudar, matar a fome, para não dizerem mais que o Maranhão é o estado mais pobre da federação.
É verdade.
Esse é o caminho. É. Atrair indústria, atrair investimento, atrair empresas para vir para trabalhar
chamar
no Maranhão.
Chamar a atenção das grandes empresas para cá.
Essa janela de oportunidades que nós estamos tendo com essa conscientização a respeito desse assunto é que nós não podemos perder. Ficar de braços cruzados só reclamando da sorte, da vida.
Esperando cair, né, do céu.
Esperando cair do céu. É. Não, é arregaçar manga, acordar cedo, todo dia, né? E a luta. Mas, olha, o negócio está ficando tão... que está ficando difícil da gente contar. É trabalhador também.
É verdade, também
tá
tem
está ficando
essa.
Difícil. Os trabalhadores estão começando a botar banca com a gente.
Eu, né? Beto, é só para voltar ali no assunto do caso lá do estádio de futebol lá de Bacabal.
Ah, sim, tem a participação. Rocha, Zé Rocha.
Ele diz aí, ó.
Deixa eu ver o que é a mensagem do Zé Rocha aqui.
Leia aí.
Nobre jornalista Humberto Fernandes, em Bacabal, há toda uma questão jurídica pelo comando da Liga.
Da Liga,
é. Daí que até o BEC...
Que é o Bacabal Esporte Clube.
Bacabal Esporte Clube. Está inativo. Entendi. Seu Roger...
Não, aí ele está pedindo para eu...
Seu Roger, converse com a jornalista Cléa Gomes.
Eu quero mandar um abraço para Cléa Gomes, excelente jornalista, formada pela Universidade Federal do Maranhão, maranhense, ludovicense, hoje está no estado de São Paulo. Trabalhou muitos anos como assessora de imprensa da Petrobras.
Pô, vamos pegar uma aula com ela.
Eu pego muito. E sobre esse caso aqui de Bacabal. Alô, Cléa Gomes, um forte abraço. Ei, Humberto Fernandes, sobre esse caso, se existir mesmo, porque essa informação é do José Rocha, não foi essa notícia que chegou. Então, caso isso esteja acontecendo, uma briga jurídica por conta do comando da Liga...
Mas quando o José Rocha diz, pode investigar.
Pode investigar. Então, eu creio que se existir essa briga, se estiver acontecendo isso de fato, é bom que vocês se entendam aí, porque quem está perdendo com essa briga é a população.
Pois é.
Tá bom?
O pessoal lá com vontade de dar uma treinada.
Nós vamos checar isso aí.
E aí, ó, vamos prometer o seguinte, viu, Zé Rocha? Eu prometer pro pessoal lá de Balsa aí, pro André, pra o Linhares, pra o... No dia que for para inaugurar o estádio, a equipe da Central
Notícias vai tá
Brasil
lá.
Estará numa sprinter, numa unidade móvel para transmitir vivo
então
para
então
todo o Brasil.
Tá certo. E olha, Zé Rocha, a Cléa Gomes está me dizendo aqui que ela estudou com você. Eu não sabia, estudou com você na UFMA.
Pois é, vamos então. Ah, sim, nós ficamos devendo a fala do reitor.
Sim, já temos?
Estamos devendo. Vamos ver se a nossa produção já tem o reitor falando a respeito do novo campus da UEMA lá em Bacabal, em Balsas.
Walter Canal.
Em serviço que permite o início da construção do bloco principal de salas de aula e instalações administrativas do campus novo. Isso agregado aos cubos de laboratório que já estão em fase de término, vai possibilitar com que tenhamos as instalações adequadas para os cursos de agronomia, os cursos de enfermagem e tenhamos no campus hoje existente mais espaços para os cursos das licenciaturas. Parabéns, UEMA. Parabéns, Campos Baus.
Depois dessa, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu vou dar aqui umas opiniões. Trazer a luz da verdade. Essa aqui é algumas informações a respeito dessa polêmica que está acontecendo com Bolsonaro lá em Brasília. Tem gente que não vai gostar, mas segura aí que eu volto para falar sobre esse assunto.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.